Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Trago aqui, senhor presidente, algumas informações colhidas do Portal da Copa, do blog do Planalto, da verificação da palestra, de parte da palestra do ministro Aldo Rebelo, que proferiu na Inglaterra, para trazer alguns números, algumas informações importantes sobre o legado da Copa do Mundo no Brasil, que começa daqui a menos de 30 dias, a 29 dias. Devo dizer também que esse assunto já foi abordado aqui ontem com muita competência, com muita ênfase pelo senador Humberto Costa, nosso líder da bancada do PT aqui no Senado. Hoje também foi objeto de um pronunciamento do senador Jorge Viana, exatamente porque são informações muito relevantes que tenho certeza que é de total interesse do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo apaixonado pelo futebol. O Brasil é considerado no mundo o país do futebol, exatamente porque, além das grandes conquistas do pentacampeonato mundial, o Brasil tem uma tradição de promover o campeonato brasileiro de futebol mais competitivo, um dos mais competitivos, com a revelação de talento em praticamente todas as categorias, todas as séries, série A, B, C, D, aonde tem futebol, tem revelação de talento, e aonde tem rivalidade, tem torcida que se apresenta para apoiar os seus times, os seus clubes, e, ao mesmo tempo, o fato da Copa do Mundo acontecer no Brasil 64 anos depois, certamente é motivo de orgulho para o povo brasileiro, principalmente para aqueles que são apaixonados pelo futebol. Então, senhor presidente, eu gostaria de, inicialmente, parabenizar a qualidade do pronunciamento feito ontem pelo líder do PT no Senado, senador Humberto Costa, tentando desmontar as falácias que são repetidas à exaustão, por determinados setores, para tentar divulgar a ideia de que o nosso país está à beira do colapso e que a Copa do Mundo no Brasil será um grande prejuízo para a nação. Não tem nenhuma chance disso acontecer. A Copa do Mundo no Brasil é algo que vai fazer bem para o Brasil, vai fazer bem para o povo brasileiro e certamente vai fazer bem para a imagem do Brasil no mundo, porque todas as pessoas que virão para o Brasil assistir os Jogos da Copa, e também as pessoas que vão assistir a esses jogos pela televisão, que vai transmitir para todo mundo, certamente vão ter uma impressão positiva do nosso país. Os mesmos que dizem que a Copa do Mundo não vai fazer bem para o Brasil, eles dizem que gastos públicos desenfreados para a Copa estariam comprometendo setores de serviços essenciais à população, como saúde e educação. Nada mais falso. Por isso, tenho a honra de destacar trechos do pronunciamento do líder e fazer um registro acerca dos mitos sobre a Copa e seus verdadeiros legados. Gostaria de reafirmar, por exemplo, que dos 8 bilhões do custo dos estádios, 4 bilhões sairão dos governos estaduais e municipais e outros 4 bilhões estão sob o cargo da iniciativa privada. Ou seja, o governo federal não tem aplicado dinheiro em estádio de futebol como é apregoado por determinados setores da mídia ou da oposição. O dinheiro do governo federal para a Copa está sendo gasto em obras de infraestrutura urbana, especialmente na modalidade, obras direcionadas à mobilidade urbana, que são obras de investimentos que ficarão como legado para a sociedade. É certo que o novo aeroporto de Brasília, que está já na fase final de execução, que ficou lindo o setor que eu pude visitar no último voo que fiz a Rio Branco, na chegada, nós temos agora um espaço muito mais adequado, muito melhor, bonito, com acomodações muito melhores. Tudo isso são espaços que vão ser úteis para recepcionar os turistas durante a Copa, mas vão ficar como legado para a população, para todos os brasileiros que passam por Brasília. E olha que nós estamos exatamente no centro do país, praticamente todos os voos, aqui é o lugar onde acontece praticamente o maior número de conexões, então todo mundo vai usufruir de uma obra dessa, não só agora para a Copa, mas daqui para a frente por muitos e muitos anos. Depois da Copa do Mundo, os metrôs, os corredores de ônibus, os trens leves, as expansões dos aeroportos e a modernização da tecnologia móvel do 4G continuarão a ser utilizados. Não desaparecerão, é claro. Temos 12 sedes oficiais da Copa do Mundo, mas os benefícios econômicos, culturais, esportivos e sociais do mega evento ultrapassam as fronteiras das capitais que receberão os jogos. A partir da divulgação oficial dos centros de treinamento de seleções das 32 equipes, o torneio estende sua influência pelo interior de São Paulo, chega a 3 cidades baianas, além de Salvador, inclui Sergipe, Alagoa e Espírito Santo no mapa do Mundial. E mobiliza torcedores e empresários em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro. E o legado da Copa do Mundo ultrapassa a construção ou reformas de estádios ou de aeroportos. Na verdade, temos aqui uma grande oportunidade. De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela consultoria americana Ernst & Young, a realização da Copa do Mundo no Brasil pode gerar até 3.600.000 empregos no país. Isso é extremamente relevante e já seria suficiente para transformar a Copa num grande benefício para o Brasil, o seu ciclo completo. Também é esperado um acréscimo de 0,4% ao ano do Produto Interno Bruto, ou seja, a economia do Brasil, pelo menos até 2019, entre o aumento da arrecadação de tributos e das obras de infraestrutura que teremos em todas as 12 cidades-sede. Esses investimentos também tornarão o Brasil um destino de eventos de turismo ainda mais conhecido. O pronunciamento do nosso líder Humberto Costa fez referência muito adequadamente sobre a avaliação do professor da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Trenguzzi, que é consultor também da ONU para a Copa do Mundo. E ele disse: a relação entre o nosso PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, e o que estamos investindo para a Copa, e o que vamos ganhar com ela, é similar à de uma pessoa que, recebendo R$ 4.500 por mês, resolve dar uma festa gastando apenas R$ 3,00. Ou seja, o custo da Copa para o porte que tem o Brasil é muito menor e tentaram transformar isso num dado negativo, senador Paim. Mas a verdade é que os benefícios econômicos e sociais dos investimentos realizados poderão multiplicar os recursos que o Brasil poderá dispor para investir ainda mais em transporte, saúde e educação. A Copa do Mundo, temos certeza, irá potencializar benefícios econômicos, de infraestrutura e de recursos humanos. Micro e pequenos empresários, por exemplo, contabilizam 370 milhões de negócios potencializados pelo mega evento, de acordo com informações do SEBRAE. No plano da qualificação de profissionais que atuam no setor produtivo ligado ao turismo, mais de 166 mil pessoas se inscreveram no Pronatec Copa até abril de 2014. A expectativa original era preencher 157 mil vagas até o Mundial. Isso demonstra como a Copa tem sido recebida, na verdade. Além disso, podemos destacar também que o Brasil já realizou outros eventos esportivos de grande porte e teve experiência de benefícios anteriores. No último dia 7 de abril, o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP, sobre o impacto econômico da Copa das Confederações de 2013, apontou que o torneio gerou um movimento de 20,7 bilhões de reais, sendo 11 bilhões de reais referentes a gastos de turistas do Comitê Organizador Local COL e de investimentos privados e públicos e outros 9,7 bilhões de reais como renda acrescentada ao PIB brasileiro. Agora, a expectativa é de que a Copa do Mundo gere pelo menos 3 vezes este valor, podendo chegar a um valor de circulação, geração de dinheiro nesse período, aproximado de 60 bilhões de reais. Na área de segurança, o investimento de 1,9 bilhão projetado para o Mundial de 2014 já se materializa em centros de comando e controle que ficam como legado de estrutura física e tecnológica, além de incentivarem a criação de um modelo de gestão integrada das forças de segurança. Estruturas móveis de monitoramento, equipamentos modernizados e uma sequência de treinamentos em vários pontos do país qualificam milhares de profissionais que atuam nas áreas de inteligência e prevenção de situações de risco. Na área acadêmica, um grupo de pesquisadores de vários cantos do mundo está atento ao projeto Andar de Novo, coordenado pelo neurocientista brasileiro, o Miguel Nicoleles. Uma das metas de curto prazo do projeto é possibilitar que um paraplégico, usando um exoesqueleto, batizado de Brasil Santos Dumont, se levante da cadeira de rodas e caminhe por cerca de 25 metros e dê o pontapé inicial no Mundial de 2014. Todas as atenções e oportunidades estão voltadas para nós. Serão aproximadamente 40 bilhões de telespectadores que verão os Jogos da Copa espalhados por todo o mundo. E dito isso, gostaria de destacar também que não se trata aqui de estar alheio aos problemas que o Brasil tem enfrentado na preparação para a Copa. Há atraso nas obras e há previsões que não se concretizaram. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, inclusive, foi franco na última quarta-feira, quando participava de um evento em Curitiba sobre o Mundial, e ele disse que há atrasos e que é frustrante a gente se deparar com atrasos, mas ressaltou que as obras não serão paralisadas e serão sim concluídas para beneficiar a população. É claro que se chegar nos Jogos da Copa e tiver uma parte do aeroporto que não tiver concluída, não tem problema, vai concluir depois e vai continuar servindo ao povo brasileiro. Se tem uma grande obra de mobilidade urbana, um trem sobre um veículo leve sobre trilho, um sistema diferenciado que está acontecendo, que não foi concluído até a Copa, não tem problema, vai ser concluído depois e vai ficar a serviço do povo brasileiro. Então, esses aspectos todos, senador Wellington, nos deixam totalmente à vontade para defender junto à população brasileira que podem, os brasileiros que gostam do futebol, podem ficar tranquilos que vamos ter uma excelente Copa, vamos estar na torcida para que o Brasil tenha um excelente desempenho, de preferência conquiste o Hexa e que a gente possa sim fazer a boa receptividade brasileira, estar com um sorriso aberto para os nossos visitantes, para mostrar que o Brasil é exatamente esse país maravilhoso e que faz que questão e fica muito feliz em receber as pessoas. Eu ouço com atenção a parte de Vossa Excelência, senador Wellington Dias.
Eu agradeço a Vossa Excelência e quero aqui, inclusive, parabenizar pela forma didática com que Vossa Excelência resgata todo esse ponto. Às vezes eu fico, assim, examinando e fico meio incrédulo. Quantos países do mundo, colocaram todas as suas energias, os seus chefes de Estado, os seus esportistas, para ganhar o direito de sediar a Copa do Mundo. Eu me lembro, não faz muito tempo, a vibração do povo brasileiro, quando ali, com a presença do presidente Lula, a gente teve a defesa e a aprovação do Brasil como o país sede da Copa do Mundo. Primeiro, porque o esporte é algo extraordinário, ele unifica as pessoas. Depois, porque ele representa um momento do Brasil se tornar mais conhecido no mundo. Quantos de nós conhecíamos a África do Sul, né, com tamanha profundidade, quanto passamos a conhecer após a Copa do Mundo na África do Sul, assim como em outras partes do mundo. Veja, a quantidade de obras que foram feitas, pensando para toda a história do Brasil e para todos os brasileiros. Quem entra hoje no aeroporto de Brasília, ou no aeroporto em São Paulo, ou no aeroporto em Pernambuco, né? Quem viaja de novas linhas e redes de metrô, né? Quem vai hoje em cidades como Pernambuco e encontra ali, né, uma nova situação de grandes investimentos feito integrado de município, estado e governo federal, mas principalmente o governo federal. Então eu digo isso para mostrar que mesmo em Brasília, eu tive o privilégio de entrar no Mané Garrincha. Não tem nada a ver com aquele estádio que a gente tinha antes. É uma casa que não é só para o futebol, para as grandes atividades do Brasil, show, momentos evangélicos, encontros da juventude, enfim. É um espaço que o setor privado, inclusive, participa, né, em muitos cantos do Brasil, exceto o Maracanã, por exemplo, porque é um patrimônio brasileiro. Então, eu quero aqui me somar a Vossa Excelência. O meu estado, né, tem um complexo esportivo para Parnaíba, que infelizmente atrasou também por problemas diversos. Teresina, a presidenta Dilma, que vai estar lá amanhã, teve lá agora uns 2 meses atrás, celebrando para que a gente tivesse ali um plano de mobilidade urbana. Então, eu acho que a Copa vai ser um momento rico, maravilhoso, não é? E eu acho que quem é apaixonado pelo esporte, como Vossa Excelência, lá do nosso querido Rio Branco, onde tive o prazer de partilhar de uma festa bonita em Rio Branco, no Acre, não é? Desse time que Vossa Excelência, inclusive, é torcedor, foi dirigente, apaixonado, enfim. E da mesma forma que no meu Piauí, agora domingo vamos estar lá participando, com certeza, desse momento da disputa do campeonato estadual. Então, essa paixão, com certeza, está no sangue do povo brasileiro. E vai ser uma festa. Sabe qual é a melhor festa? Eu tenho certeza que o Filipão vai nos conduzir para mais um título de campeão internacional de futebol. Porque o Brasil, não é, tem essa paixão por diversos esportes, mas a paixão maior é o futebol. Então, parabenizo Vossa Excelência por essa forma brilhante com que nos traz aqui, para nós e para o povo brasileiro, a importância da Copa do Mundo, a importância do Brasil sediar a Copa do Mundo. Muito obrigado.
Obrigado, senador Wellington. Incorporo integralmente a parte de Vossa Excelência e reforço que são hoje 12 sedes da Copa do Mundo. 12 cidades brasileiras, 12 capitais receberão os Jogos da Copa. Mas se candidataram a essas sedes 17 capitais, inclusive Rio Branco. Nós estávamos candidatos com a nossa Arena da Floresta, apresentamos todos os requisitos e ficamos até o momento final, na última escolha, quando foram definidas pelas 12 sedes. Por que que essas cidades todas se candidataram? Porque tinham certeza que as cidades-sede iriam receber grandes investimentos, como estão recebendo. E hoje, além das cidades-sede, as cidades que estão recebendo as seleções para treinamento também acabaram sendo contempladas com esse investimento. Então, na realidade, a Copa do Mundo está gerando um movimento superavitário, um movimento que está contribuindo nas mais diferentes dimensões da economia nas localidades onde, de alguma forma, o evento está fazendo chegar os seus efeitos. Para concluir, senhor presidente, senhores senadores, eu gostaria ainda de citar a palestra do ministro Aldo Rabelo no King College, em Londres, na Inglaterra. E ele disse o seguinte: a ideia de que há no Brasil um grande movimento contra a Copa é falsa. O que há é uma aspiração legítima da população para melhorar a educação, a saúde, o transporte, a segurança. Manifestante, às vezes, procura aproveitar a visibilidade do evento internacional para dar dimensão às suas reivindicações. E isso, quem discorda disso, senador Wellington Dias? É natural que as pessoas queiram ir às ruas e é natural que as pessoas queiram utilizar um momento de maior visibilidade para terem as suas reivindicações conhecidas. Mas quem pode assegurar que isso é ser contra a Copa, é ser contra que a Copa aconteça no Brasil, é estar contra que o Brasil vença a Copa? Não é nada disso. Então, manifestantes às vezes procuram aproveitar a visibilidade do evento internacional para dar dimensão às suas reivindicações. Mas o Brasil só tem a lucrar com a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Quando o Japão foi escolhido recentemente para sediar as Olimpíadas de 2020, a Folha de São Paulo, a mesma que permanentemente tem questionado o fato dos investimentos que o Brasil tem feito nesse momento pré-Copa, fez um editorial muito interessante e dizia que o Japão lutou pelos Jogos para alcançar dois grandes objetivos: retomar o crescimento de uma economia estagnada há décadas e reconquistar o protagonismo diante da projeção da sombra que a China lança sobre o Japão com o seu crescimento, com a sua expansão, com as suas iniciativas tecnológicas, como homem no espaço, patentes. Eu leio esse editorial e digo: para o Japão, as Olimpíadas têm objetivos nobres e geopolíticos, e para o Brasil, elas são um problema, uma confusão que deveríamos descartar. E nesse sentido, hoje mesmo o senador Jorge Viana fez referência à frase do Nelson Rodrigues sobre o complexo de vira-lata. Por que termos essa compreensão sempre negativa das coisas que dizem respeito ao Brasil? Quer dizer, para o Japão, conquistar as Olimpíadas, conquistar a realização das Olimpíadas, senador Wellington, é motivo nobre, tanto do ponto de vista geopolítico quanto do ponto de vista econômico. Agora, para o Brasil é problema. Por quê? Isso, para mim, se traduz claramente o complexo de vira-lata. Para os outros, é nobre. Para a gente, é um problema. Eis um debate que só a realidade concreta, a Copa e os Jogos Olímpicos, vai encerrar. Não será uma discussão resolvida pela teoria morta do debate, mas pela teoria viva dos fatos. O povo brasileiro está acompanhando esses dias e eu tenho certeza que a torcida vai estar cada vez mais... Presidente... Tenho certeza, senhor presidente, que a torcida vai estar cada vez mais mobilizada para abraçar a nossa seleção e torcer para que tenhamos o melhor resultado. E não é sensato acreditar na versão de que um país cedia um mega evento como a Copa do Mundo apenas para ser o mais prejudicado possível. A coragem de enfrentar os grandes desafios que os críticos de agora não tiveram, anos atrás, tem como único objetivo o de que será realizado, o de permitir mais desenvolvimento para o país e bem-estar para a população. Tenho certeza que, ao fim e ao cabo, nós haveremos de chegar à conclusão de que a Copa do Mundo, sendo realizado no Brasil neste ano de 2014, é algo que vai fazer muito bem para a autoestima do povo brasileiro. E depois, querendo ou não, a gente ficou com um grito travado na garganta em 1950, quando o Brasil não foi campeão sobre o Uruguai. Vamos ficar na torcida para que a gente chegue à final e, dessa vez, sejamos hexacampeão mundial aqui no Brasil para fazer valer o que já é de domínio público, de que o Brasil é o país do futebol e tem o futebol mais bonito e mais alegre do mundo. Muito obrigado, senhor presidente.